Nesse momento, irei para o 30º assunto do checklist de História: América Latina Contemporânea, Argentina, Chile e Nicarágua. Nesse momento, irei ler o material, né? Que é aqui o material que ele está: América Latina no século XX, Argentina. Vamos ver o resumo. Juan Domingos Perón foi eleito presidente em 1946 e posteriormente reeleito em 1951. Implantou um programa social apoiado pelo Partido Justicialista. Foi um presidente populista de caráter nacionalista e também paternalista. Aproveitando que a Argentina vivia um cenário econômico favorável, Juan Domingos Perón contou com o apoio operário para aplicar suas teorias, junto de sua esposa Evita Perón. Enquanto esteve à frente do governo, intensificou o controle do Estado sobre a economia, nacionalizando vários setores: indústria, transporte, energia. A inflação crescente na década de 1950, causada principalmente pelo custeamento das nacionalizações implementadas por Perón, não permitiram ao presidente intensificar a política distributiva sem afetar os lucros das classes mais altas. Para conter o avanço da crise, Perón adotou medidas de austeridade econômica, como, por exemplo, o racionamento do consumo energético, congelamento de salários e a elevação dos juros bancários. Essas medidas corroeram a base do peronismo, que pode ser comparado ao varguismo no Brasil. Em 1951, um general sublevou-se contra o governo de Juan Domingo Perón, mas não teve sucesso, ao não encontrar adesões importantes dentro do aparelho militar. Perón ganhou em 1951 as eleições, porém a conspiração contra o governo de Perón continuou. Eduardo Lonardi, que estava preso, nominou o general Pedro Eugênio Aramburu como chefe do movimento. Perón contava com o apoio de grupos nacionalistas e católicos, tanto no exército quanto na sociedade civil, somados à classe trabalhadora e à CGT. Aramburu pensava que ainda não era momento de se sublevar, pois a morte de Evita produzira uma galvanização do peronismo e uma aglutinação dos trabalhadores em torno de quem reconheciam como líder indiscutido. A 28 de setembro, Perón declarou estado de guerra interno. Em setembro de 1955, inicia-se o regime civil-militar que daria começo à Revolução Libertadora, nome submetido a amplo questionamento. Os rebeldes contaram com o apoio dos comandos civis revolucionários, que combateram contra as tropas leais ao presidente Perón em Alta Córdoba e mantiveram escaramuças em diferentes pontos do país, ocupando edifícios públicos e constituíram um fator de ligação permanente com os militares sublevados. Em 20 de setembro, pela manhã, Perón pediu asilo na Embaixada de Paraguai. E uma vez que foi concedido, subiu no buque Paraguai, uma canhoneira militar. Esse mesmo dia, uma vez asilado, Perón, Lonardi emitiu um bando com o nome de Decreto Número 1, pelo qual se nomeia a si mesmo como presidente provisório da nação. Solicita o reconhecimento dos outros países e estabelece a sede provisória do governo na cidade de Córdoba. Aí, a 22 de setembro, o Uruguai reconheceu Lonardi como presidente da Argentina, enquanto que este dissolveu o Congresso Nacional e nomeou interventores em várias províncias. Dando continuidade a esse assunto, irei agora para América Latina no século XX, Chile e Nicarágua. Vamos ver o resumozinho, né? O resumo. Ditadura de Augusto Pinochet, Chile. No Chile, Salvador Allende subiu ao poder em 1970 como primeiro presidente de ideais comunistas, eleito em eleições livres, a assumir o cargo em um país latino-americano. No entanto, no contexto de Guerra Fria, seria perigosa para os Estados Unidos a instalação de um governo socialista na América Latina, o que aconteceu em Cuba no ano de 1959, Revolução Cubana. Não poderia se repetir em outro país aliado ao capitalismo. Foi devido a isso que, em 1974, o general Augusto Pinochet assumiu a presidência chilena através de um golpe. com apoio norte-americano que o deixaria no poder por 16 anos. Em 1980, promulgou uma constituição que legalizava seu governo ditatorial, e no decorrer da década de 1980, suas medidas autoritárias, como censura, repressão, torturas e até mesmo assassinato, geraram uma forte crítica da sociedade que pedia pela redemocratização do país. As manifestações populares conquistaram o direito de realizar de um plebiscito popular em 1987, que resultou na proibição da permanência de Pinochet no governo do país. Esse plebiscito ficou conhecido como Plebiscito do Não. 2 anos após a realização do plebiscito, Patrício Aylwin foi eleito presidente e Augusto Pinochet abandonou o governo. Tortura em Chile, Movimento da Liberdade Mundial, ditadura chilena. Aí, o Movimento Sandinista na Nicarágua. Na década de 1960, o movimento guerrilheiro foi formado com o objetivo de acabar com o imperialismo norte-americano e a interferência estrangeira na região da América Central. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, como foi chamada, tinha cunho socialista e apoio do governo revolucionário cubano. Uma guerra civil estourou na Nicarágua após o assassinato do jornalista Pedro Joaquim Chamorro, que participava ativamente contra a ditadura de Anastácio Somoza. Anastácio governou com apoio dos Estados Unidos, pois os norte-americanos consideravam a ditadura um forte aparato anticomunista, assim como aconteceu em Cuba no ano de 1959. A FSLN conseguiu dominar o palácio presidencial na capital do país, Managua. O novo governo, representado por Daniel Ortega, afastou Anastácio Somoza e, com a liderança da FSLN, prometeu dar fim às mazelas causadas pela ditadura e pelo imperialismo que assolavam o país. Devido à sua natureza, os sandinistas realizaram uma aproximação com as nações do bloco socialista. Uma série de reformas foram prometidas para melhor distribuir a economia nicaragüense. Porém, tais medidas começaram a incomodar os setores mais conservadores e as classes dominantes no país. Na década de 1980, foi organizada uma força contra-revolucionária para remover os sandinistas do poder. Os contras, como eram chamados os oponentes do governo sandinistas, tiveram forte apoio financeiro dos norte-americanos e de membros das classes dominantes do país, como, por exemplo, membros da Igreja Católica e o empresariado nicaragüense. Em 1990, a crise política instalada com a oposição dos contras e a crise econômica acabaram com a derrota eleitoral dos sandinistas e a eleição de Violeta Chamorro. É isso aí, bebê.